Então, o Cláudio me convidou para trazer a palavra hoje. Eu agradeço, uma honra, me senti honrado por estar aqui. E vou contar porque eu aceitei, né? Na segunda-feira nós estávamos com Hélio e Giovana na casa deles e nós começamos a falar sobre Apolo, né? Apolo, que é retratado inicialmente no livro de Atos. E Apolo foi uma figura muito curiosa, né? E olha a cadência, que interessante. Então, nós havíamos estudado, né? Fizemos um intensivo sobre santidade, certo? Fizemos quase um mês de santidade, né? Um mês ou mais, né? E a última reunião nós tratamos sobre o Espírito Santo. E foi exatamente a mesma cadência que acontece com a história de Apolo, né? Então, esse é o tema da palavra, né? Disposição, uma bússola para o seu chamado, né? O exemplo de Apolo e o poder do Espírito em 2025. Então, essa é a nossa última reunião. Vamos fazer essa reunião em espírito também, pensando no próximo ano que vem, né? Tá todo mundo com a Bíblia em mãos? Vamos junto? Tá joia. Então vamos começar em Atos, capítulo 18, versículo 24, para nós entendermos quem foi Apolo. Quem tem uma voz eloquente pode ler do 24 ao 28?
Chegou a Éfeso, o servo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo.
Obrigado, Marino. Então, vamos lá. Então, ele chegou em Éfeso. Onde ele chegou? Em Éfeso. Ele era judeu, natural de Alexandria, né? Alexandria era um centro cultural da época. Então, Apolo era um homem, obrigado, com muita cultura e muito conhecimento. E ele era eloquente e poderoso nas escrituras. Então, nas escrituras, possivelmente, como era judeu, devia conhecer muito da Torá, do Velho Testamento, né? Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, olha só, né? Hoje, quando o Robson falou no louvor de nós sermos fervorosos, né? O Cláudio também, eu me lembrei de Apolo. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha só, ele conhecia só o batismo de João. Então vamos para um primeiro ponto, né? Batismo de João é arrependimento. Então todos nós estamos com conhecimento de arrependimento fresco. E ele começou a falar ousadamente nas sinagogas. Ouvindo-o, Priscila e Áquila, tomaram consigo com mais exatidão e ensinaram Apolo o caminho de Deus. Priscila e Áquila já conheciam da história de Jesus, já conheciam do Espírito Santo, né? Então, Apolo, ele, nesse momento, no versículo 26, ele está na mesma condição nossa. Certo. Então, vamos lá. Depois de Apolo em Éfeso, ele vai para Corinto, que é no 19.1. Vou colocar no modo 1.5 aqui, para a gente não gastar tempo. Então, 19.1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e ali achou alguns discípulos. Olha a pergunta de Paulo. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Do batismo de João. Tá, joia, estamos situados, né? Depois, vamos para 1 Coríntios 1, 12 e 13. Cecília, tá entendendo? Tá sacando? Benjamin, tá sacando? Que era Paulo? Você vai entender, tá? Que vai. Se vocês não entenderem, vocês me falam, vocês me param. Então, 1 Coríntios 1, 12 e 13. Marino, tem coragem?
Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo?
Maravilha. Então, vocês já viram que Paulo, depois disso tudo, ele se envolveu também, né, num bafão, né? Um bafão. Então, houve uma divisão aí na igreja de Corinto, né? Marino, 1 Coríntios 3, 4 e 6.
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andai segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um.
Maravilha.
Até mais?
Até o 6.
Eu plantei a bola rebote, mas o crescimento veio de Deus.
Maravilha. Joia. Então, vamos pegar esse versículo que é interessante também para esse entendimento. Então, qual que foi a resolução desse problema de divisão na igreja? Né? Paulo explicou para a igreja de Corinto que essa é a igreja de Cristo e que eles trabalham em conjunto. Então, Apolo trabalhava em equipe com Paulo, certo? Certo? Beleza. Então agora vamos lá para 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em demérito de outro. Paulo novamente corrige e trata sobre a humildade como exemplo de Apolo, né? E aí, por último, lá em Tito. Tito. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte nada. Paulo instrui para que não falte nada a Apolo. Então, retratamos a história de Apolo, de cabo a rabo, né? O que a Bíblia fala de Apolo é isso. Né? Essas são as características de Apolo. Então, ele é eloquente e tem um conhecimento das escrituras, tem fervor espiritual e ele foi humilde para aprender. E ele trabalhou em equipe com Paulo. Só fazer uma pergunta. Nós acabamos não apresentando os visitantes, né? É, vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Todos cristãos? Publicamente? Glória a Deus. Desculpa, viu? A gente vai falando aqui. Então vamos lá. Lições de Apolo. Crescimento contínuo e humildade. Apolo se submeteu a aprender coisas novas. Com quem? Com Priscila e Áquila. Qual a aplicação para nós, igreja? Treinamento e discipulado. Né? Quem aqui está sob discipulado? Graças a Deus. Quem não está, aproveita para fazer, colocar no plano de 2025. Né? O Cláudio, que é meu pai, também é meu discípulo. Mas eu pedi para ele, Cláudio, você pode discipular minha vida? Né? Então, Cláudio discipula minha vida. 3.2. Trabalho em equipe. Nós somos um corpo. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Aplicações. Promover unidade e colaboração, né? Onde que nós estamos pensando isso? No nosso 2025. 3.3. Focar em Deus, não em nós. Lembra que Paulo falou? Né? Em 1 Coríntios 4, 6, falou sobre a humildade, aplicações, fomentar a humildade. 3.4, disposição para servir. Apolo estava disponível, disposto a servir. Né? Aplicações, manter o zelo e o fervor. Tá joia. Cecília, sacou a história de Apolo? Beleza. Então, tamo lá. Vamos lá. Pré-conclusão. Conhecimento, humildade e cuidado transformam vidas e fortalecem a obra de Deus. Certo? Eu sou instrumento, tá, gente? Eu não tô falando nada. Isso aqui é a palavra de Deus. A igreja, proclamando Cristo com paixão e fidelidade, certamente Deus dará o crescimento. Tá certo. Beleza. Vamos lá. Agora, disposição. Né? Disposição, a gente pensa na palavra disposição e pensa em ordem também, né? Tá disposto. Olha, as coisas estão dispostas desse jeito. Mas o sentido de disposição que eu quero dar aqui é o sentido de atitude. Né? Se colocar à disposição. Então, ó, eu fui convidado para dar a palavra, mas vocês sabem que eu sou da geração Y, né? Então a gente gosta do audiovisual. Esse bebê aqui, ele teve disposição para subir o primeiro degrau, certo? A gente sempre pensa, principalmente no campo da teologia, até quando o nosso relacionamento com Deus é Deus que faz e até quando é você que faz. Né? Um exemplo. Essa interação de Deus com o homem, né? Como é? Até quando é a gente e até quando é Deus? Até que ponto é Deus? Você parou para pensar nisso? Sim, não, Já pararam para pensar nisso? Já parou, Flávio? Até que ponto somos nós e até que ponto não somos nós? Né? Então tá joia. Para subir o primeiro degrau é a nossa atitude, nossa disposição. Para ler a palavra é a nossa atitude. Para abrir as nossas casas, né, Robson? Carol, que não, semana passada nos recebeu, recebeu eu e a Bárbara, que a gente ficou até sem jeito, né? Mas queremos voltar, né? Porque tava gostosa a comida, né? Essa turma faz uma comida árabe, gente, olha. Vou falar porque se fizerem de novo, a Cecília, a Ana, Benjamin e a Carol, Robson não vai achar ruim. Porque eu vi que ele não achou muito ruim, sabe? Nós chegamos lá, a mesa posta, bem colocada. Quem colocou foram as crianças. Então, a gente, aqui, nessa imagem, nossa disposição, né? Ó, tava mais bonita que essa mesa, aquela mesa, tá? Geralmente a imagem romantiza, né? Mas, pra gente orar, nos colocar diante de Deus, é a nossa disposição. Para dizimar, né? Dízimo, fica alguma coisa aqui para a gente? Não. Dízimo é para a obra de Deus, para as missões, para quem precisa, né? É a nossa disposição, né, Thalita? Thalita cuida das finanças. E dizimar com alegria. Nossa! É um processo, né? É um processo. Uma coisa é dizimar, né? Você pegar 10% que você ganha, você dá. Agora, dizimar com alegria é um processo, mas é uma disposição nossa. Eu ia colocar duas imagens aqui, né? Porque quando a gente colocou bater continência, apareceu tantos militares batendo continência pro Lula e pro Bolsonaro. Eu falei, eu vou colocar uma neutra. Né? O que, que é essa imagem aqui? A gente entende o discipulado, porque ser discípulo é ser seguidor, né? Mas nós, como discípulos, precisamos bater continência para quem nos discipula. Né? Até vocês me permitem, Robson, Carol, dá licença, usar novamente como vocês como exemplo. Robson e Carol vieram de Vitória, e quem discipula a vida deles, falou assim, Robson, espera, né? Espera esse ano, vocês estão começando, para você começar a se integrar e trabalhar na obra. O Robson recebeu o convite para dar uma palavra, ele falou assim, não vou esperar. Né? Porque o discipulador dele falou para ele esperar. Né? Nós hoje não gostamos de receber ordem. Né? Gente, vocês imaginam receber ordem do Abesh? Cláudio, que é meu pai. Não, é verdade, né? Eu lembro de Romanos, né? Toda autoridade é instituída por Deus. Né? E eu creio. Né? Se a palavra fala, nós cremos nas escrituras, né? Então, obedecer quem nos discipula é uma disposição, uma atitude nossa. É isso, né?
Amém.
É isso, né? Né? Então tá joia. Ainda a nossa bússola, ela tá, ó, biruta. Girando. Vamos lá? Será que eu sou o mesmo chamado? Então vamos abrir no primeiro texto, Êxodo. Êxodo, escrito por Moisés, segundo livro da Bíblia, que significa saída do povo de Israel. Marina, achou?
Sim.
Você que é eloquente, você faz a...
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor...
Até aí. Vamos... Até aí. Ah, é, tá, pode ler o 12, pode ler o 12, desculpe. 11 e 12.
O Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? O que que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar.
Amém. Moisés, que foi Moisés. Gente, Moisés, que foi Moisés. Falou para Deus: Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca e pesado de língua, a gente não sabe ao certo se ele era gago, se ele era tímido, se ele não falava direito, né? Não dava que ter pesado de boca, né? A gente imagina que ele não devia ser bom com as palavras, devia ser difícil para ele falar, né? Moisés, o que que fez? Tirou o povo de Israel do Egito. Uau! Né? Certo. Senhor Jesus, não fala eu, Jesus, fala tu, Pai. Fala tu para nós, Pai. Nós estamos dispostos. Nós estamos aqui, Pai, como seu exército, Pai, batendo continência para ti, nos colocando à tua disposição, Pai. Porque nós cremos que nós temos um propósito aqui. Que tu nos definiu antes da fundação do mundo, Pai. E hoje nós falamos de nosso propósito com a nossa esperança ancorada em ti, Pai, e na tua vinda. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, 9. Vamos lá. A gente tem mais uma pessoa eloquente aqui. Eu vou pedir pro Gerson, pro Pires, fazer ler esse 2 Coríntios 12, 9.
E disse-me, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para mim e mim, a mim de poder de Cristo.
Amém. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Que bom, né? Eu acho que nós não somos muito fortes, não. Vou ler o 10. Olha. Pelo que sinto prazer, ou seja, pelo que eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias. Injúrias no sofrimento. Quando a gente... Alguém maltrata a nossa dignidade, afeta a nossa dignidade. Nas necessidades... Nas perseguições, nas angústias, ou seja, no sofrimento, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é o que sou forte. Né? Esse então aí é uma flechinha, sabe? Para quem é de exatas. Então, quando sou fraco, né? Portanto, então é que sou forte. Não sei se só eu que me sinto fraco às vezes... E estou contente com essa palavra. Né? Então, que bom, glória a Deus, eu estou ministrando meu coração, né, nessa noite. Opa! Conclusão. Eu gosto dessa imagem da bússola. E a gente tem um norte verdadeiro e um norte magnético. Né? E quem já ouviu falar do norte espiritual?
Aleluia.
Ai. Então, qual que é o nosso norte com essa palavra? Com o exemplo de Apolo? Como que queremos para o nosso 2025? É a disposição, né? Esse ano aconteceu uma coisa muito curiosa. Tem um rapaz que joga squash, que ele é campeão brasileiro. E squash é um esporte que está em extinção, né? Quando chegou o beach tennis, a turma mais velha que jogava, eles saíram da quadra fechada e foram para a areia aberta. E o Rafael, as duas pessoas que treinavam com ele, que era nível profissional, ambos se lesionaram. E aí na academia tinha assim, meia boca que ficou, ele falou assim: Isaac, você precisa de alguém para treinar. Você treina comigo? E eu falei: nossa, vou passar uma vergonha, né? E de fato, assim, não foi fácil, né? Foi uma experiência que fazia tempo que eu não passava uma experiência dessa. De se frustrar, sabe? E ele é um figurão, assim, sabe? Um cara obstinado, né? Ele quer competir squash e pegou de novo o Paranaense, pegou de novo, ficou terceiro no Brasileiro. E ele fala uma coisa todo começo de treino pra mim. Ele fala assim: ó, hoje ativo, hein? Exposição, tem que ser ativo, né? Sabe? Sabe ser ativo? Sabe, rápido? Tem que mexer no ar, levanta e mexe. Tem que fazer alguma coisa, pega, vai e faz. Né? Então aqui a disposição, o nosso norte espiritual. As escrituras dizem, né, que se nós nos colocarmos à disposição, plantar, regar, Deus dá o crescimento. Sua disposição será uma bússola para o seu chamado. Alguém questiona? Não dá para ser ativo, né, 2025, né? Não sei se vocês já ouviram falar da etimologia da palavra feliz, né? Feliz mesmo, né? A palavra feliz, Cecília, vem de uma palavra latina chamada Félix. E essa palavra latina, ela difere de alegria, porque nós pensamos em felicidade como alegria. Então, o que é ser alegre, né? Sabe aquele sentimento, assim, aquela coisa gostosa, você está alegre naquele momento, né? É uma alegria, sabe? Mas a palavra feliz, na sua etimologia, do Félix, quer dizer fértil. Quer dizer fertilidade, né? Então, quando nas bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino do, porque herdarão a terra, né? Em outra tradução fala: feliz os mansos, porque herdarão a terra, né? Então, considerando o sentido da palavra feliz, que também está no sentido de fertilidade, não só de gerar filhos humanos, mas como também gerar filhos espirituais. E no sentido também de produzir. Dessa forma que eu concluo a palavra que eu estou no tempo, que eu gostaria de trazer hoje e desejar para a nossa comunidade um fértil 2025. Né? Ou um feliz 2025. Ou um abençoado 2025. Para nossa comunidade. Vou fazer uma oração. Pai amado, querido Deus, tu conheces o nosso coração. Tu conheces quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Tu viu exatamente como foi o nosso 2024. E nós estamos encerrando este ano, Pai. Assim como Cláudio fez algumas reflexões que nós pensássemos nesse ano que passou, eu gostaria que o Senhor conduzisse os nossos pensamentos, Pai, para o ano que está por vir. Essa é a nossa última reunião deste ano. E nós pedimos, Pai, para que a Sua palavra, para que exemplos de homens de Deus que passaram por exatamente que, as coisas que nós estamos passando, que esses exemplos movam o nosso coração, Pai. Nós estamos correndo essa carreira, essa corrida, Pai. E nós precisamos de Ti, Pai, conduzindo os nossos planos.